Começando já para atender a pergunta aqui, a situação dos kits, como é que está? Já está preparado para mais uma entrega? Boa tarde já.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna, boa tarde, Osvaldo. Sim, as escolas estão entregando, muitas entregaram ontem, porque como hoje o kit ele vem completo, no início, Osvaldo, quando eu estive aqui conversando com vocês, as diretoras montavam os kits, mas devido a várias sugestões, os kits ele vem completo. Por ele vir completo, então a transportadora ela se organiza para fazer essa entrega. Então eu não tenho hoje uma data definida para todas as escolas no mesmo dia, quando acontecia anteriormente. Mas ontem nós tivemos a entrega em várias localidades e estão sendo entregues essa semana sim os kits. Tá, para quem não recebeu ainda. Algumas já receberam.
E lembrando que é das escolas estaduais, né?
Escolas estaduais, isso mesmo.
Aqui no nosso município nós temos as escolas estaduais, o Mailon, o Nóbrega.
São 10 escolas.
10 escolas no total.
10
né?
escolas estaduais.
Ah, 10, e 11 municipais, se não me falha a memória. É isso aí.
Agora não sei precisar.
O total de 21 escolas, já imaginou? Tudo isso de escola, para atender aí tantas crianças.
Sim.
Agora, professora, o pessoal já está perguntando aqui, a gente vai falar do Fundef, já só para mim pular lá para cima, porque senão depois eu perco a pergunta aqui. Josiane, por favor, pergunta para Ana Paula, por que a escola Siria Curso está fechada? Precisa de um documento urgente da escola.
Posso responder? Pode. Josiane, as escolas elas têm o plantão escalonado, sim, tá? Geralmente as escolas estão hoje segunda, quarta ou sexta. Eu já pedi aqui, quando você falou, eu pedi para levantar até no final da minha entrevista para entrar em contato com a direção e verificar qual o plantão que eles têm realizado para atender a população e os pais.
Agora, é importante destacar que existe esse trabalho. Mesmo os professores estando aí nessa situação, atendendo o pessoal em casa, fazendo, né, fazendo o trabalho das aulas, que são as aulas... Agora não, porque estamos no período...
De recesso.
De recesso, né? Mas foi feito um trabalho e continua. Às vezes você passa, que nem esses dias eu passei, estava as escolas, tudo tranquilo, normal, é só a pessoa ir lá, né?
Sim.
Às vezes bate...
Às vezes coincide de ir no período da manhã e a escola está no período da tarde, mas a grande maioria, Osvaldo, ela tem fixado no portão da escola o plantão que eles estão realizando, viu?
Porque as pessoas dizem, eu fico ligando e ninguém atende. Não, não vai atender porque não tem ninguém lá praticamente, né? Outra coisa, a pessoa já começa, e o retorno às aulas? O operado não aguenta mais assim em casa, o que está acontecendo, Zizinho?
Osvaldo, nós estamos discutindo, faz parte do comitê de diretores, porque nós temos o comitê onde o secretário, o chefe da Casa Civil, o pessoal da saúde, os representantes da PP Sindicato, eles estão discutindo. E assim que eles discutem, nós nos reunimos com os diretores para passar e também ir criando o protocolo. No núcleo de Cornélio Procópio, nós temos 5 escolas que representam o núcleo. De Bandeirantes está participando a Rosiane e nós temos a Lenice do Mailon participando da discussão junto com os diretores. Nós tivemos essa semana a primeira reunião ainda, Osvaldo, para tratar daí como que será feito esse protocolo.
É porque são vários estados que já estão começando, né, a fazer.
Sim, sim.
Aí já é, Osvaldo, mas e aí aqueles, por exemplo, essa aqui, é até boa essa pergunta. Caso retorne às aulas e os pais não queiram que os filhos retomem presencialmente, eles poderão continuar o estudo em casa?
Quem vai determinar realmente a volta dos alunos para a escola, Osvaldo, será os pais. Nós estamos elaborando a CED junto com o núcleo, eles estão elaborando um formulário onde os pais, junto com a direção, professores, eles estarão respondendo e depois que nós tivermos essa enquete definida, nós vamos determinar. Como que será esse retorno, se o pai poderá optar ou não.
É porque às vezes fica aquela coisa, eu não quero que o meu filho vá, porque de repente ele pode, né?
Sim, sim, toda a segurança.
É um direito de ir e vir, né?
Sim.
Outra coisa, perguntando, por favor, pergunta para a professora, quem tem direito a pegar esse kit aqui nas escolas ou é só quem recebe o Bolsa Família?
Sim, foi bem, desde o começo nós temos colocado que seriam as famílias em situação de vulnerabilidade cadastrada no programa da Bolsa Família. Lembrando que esse cadastro, ele pode ser que até um dia nós discutimos aqui, né, Oswaldo? A presença do aluno, ele é flexível, então ele é atualizado constantemente.
Mas é só para as crianças mesmo,
só tá? Para a família que tem o filho cadastrado na Bolsa Família.
E segundo que nem essa pessoa aqui, ela diz aqui, ó, eu fui lá e tava nos quintos da escola, eu fui lá e disseram que era só para as crianças cadastradas, e como ficam os alunos que não têm o Bolsa Família, disseram que era só se sobrasse. Difícil, né?
Sim.
Difícil sobrar, primeiro, começa por aí, né?
Sim, nós, e como eles têm uma constante rotatividade, porque o kit são entregues a cada 15 dias junto com a agricultura familiar, então a gente tem pedido que, no caso, ele atenda, mas tem que necessariamente estar na Bolsa Família.
E lembrar que o município é uma coisa e o estado é outra. Não dá para confundir, mas o município está dando para todas as crianças que estão... Não, ali é para todos. Mas do estado é só para o Bolsa Família. O Mailon também tem o kit? Tem
para
o
todas Bolsa as Família. Escolas têm. Nós, Oswaldo, com essa entrega agora, nós estamos na nona entrega, mais de 50 mil kits entregues no núcleo de Cornélio Procópio.
Se for entregar para todos, dá para todas a escola também, não vence, né?
Nós aumentamos muito, muito mesmo. A princípio era 1.000 e pouco, 1.500, foi para 2.000, 3.000. Hoje nós estamos chegando a mais de 5.000 entregues, Oswaldo.
Porque na verdade, né, eu acho que a gente tem que entender, o estado de vulnerabilidade é aquele que não tem condições de comprar, que está numa situação difícil e tal. E o Bolsa Família rege tudo isso, né? Mas eu também estou em estado. Aí tem o bolso, tem o cartão Comida Boa.
Exatamente.
É o cartão Comida Boa. Né? Aí a pessoa pega pelo cartão Comida Boa. Tem pergunta aí, Navarro? Então...
Não, questão do horário do Sirico.
Já chegou.
A pessoa já passou,
Isso,
então,
obrigada.
O colégio Sirico Russo, se for para entregar a tarefa, é segunda e sexta-feira. Só que eles estão trabalhando interno, segunda, quarta e sexta. Se for para pedir documentação, aí pode pedir pelo e-mail. Do colégio, né? O e-mail do colégio é siriacorusso@gmail.com.
Perfeito.
siriacorusso@gmail.com, tá? O pessoal está, esses dias que eu falei, no período da manhã.
Tá. E o Siriaco Russo, como se escreve, Naval?
Siriaco Russo, C-Y-R-I-A-C-O.
Porque se a pessoa colocar com I lá, não vai dar certo.
Se for o primeiro I, aí já não dá certo. É C-Y, primeiro I é Y.
Porque às vezes a pessoa fala, mas eu coloquei aqui e não deu certo, né?
Aí coloca o Y no segundo I, aí não vai.
E olha, não dá para saber o dia, como já foi colocado aqui. Que dia que vai entregar no Mailon? Que dia que vai entregar no Nobre? Não dá para saber, gente, porque é como já...
Posso depois, se vocês quiserem, passar, mas é uma definição. Geralmente chegou no município, eles têm feito a entrega até concomitante ali os diretores, mas hoje definido a data, como eu acabei de dizer, é dia 30, dia 28, nós não temos aquela data definida.
Porque na verdade não tem como a gente aqui agora saber, vai chegar, de repente o caminho quebra. Como é que você vai saber?
Sim, e aconteceu
aqui?
Já.
Então não tem como você dar uma data. Oswaldo, eu tenho Bolsa Família e as filhas que estudam, mas eu não pego a cesta básica. Tem que fazer, eu tenho direito, mas se você não precisa, deixa para quem usa, para quem não é. Se você não precisa, você não quer pegar, eu acho que, né? Eu tenho a Bolsa Família, as filhas que estudam e eu não pego. Então, se você não pega, outro vai pegar, né? Repassa para outro. Mas isso aqui é escola estadual, tá? É na escola estadual. A outra diz aqui, minha filha estuda no Nóbrega. Eu tenho direito de pegar, eu tenho cartão comigo. Tem, normal. Eu não tenho comida
não
boa.
Não está atrelado. Se você tem um cartão...
Não.
Não, tem nada a ver. Ela pode pegar.
É que as pessoas acabam confundindo.
Sim.
Gente, olha, o cartão comida boa, por exemplo. Eu não sou cadastrado no Bolsa Família, mas estou em estado de vulnerabilidade. O que acontece?
Sim.
A pessoa tem comida boa, que já foi distribuído, já foi feito, aquela coisa toda. Foram aqui em Madrinhas, foram mais de 3 mil que foram distribuídos, 3.700, se não me falha a memória. E agora, quem tem direito de pegar esse kit nas escolas estaduais são aqueles que já pegaram nos outros, últimos 2 meses. Já é o terceiro esse, né,
esse é o professora? Terceiro.
É o terceiro. Então, foram aqueles que pegaram. Aqueles que não pegaram é porque não teriam o direito, tá? Então, eu acho que é importante dizer isso, não é? É, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu também teria que ter o mesmo direito. É que, infelizmente, existem os trâmites legais para isso, não é? Bom, saindo do Comida Boa, saindo desses kits, saindo da volta às aulas, tivemos ontem o Fundef aprovado, né, e deve ser também referendado pelo Senado também, e há uma expectativa grande para que no ano que vem possa-se ter. Esse Fundef já deu tanto trabalho, né? E agora deu mais trabalho ainda, mas de repente chegou-se a um denominador comum e teremos, né, a partir já, a continuidade a partir do ano que vem, e lembrando que com um aumento substancial, principalmente para o ensino básico e também para o médio, que é ingressante para o Estado, né, professora?
Sim, sim. É significativo, né? Esse é um grande avanço, é uma política educacional que ele financia a educação, né, junto com o Estado ali, que também é responsável pelas políticas educacionais. Então, foi uma grande vitória que tivemos ontem.
E é importante destacar que, para os municípios, para os estados, acho que ficou de bom tamanho, né?
Ficou.
E ele vai ser escalonado, né? Vai ser,
sim, quer dizer, até 2023, se não me engano, agora.
Saindo dos 10, né? E chegando até os 23%. Isso é importante, porque há muita gente, mas para que tem esse Fundef? Tem que ter, né?
Tem, eu lembro, Sérgio. Oswaldo.
Tá bem mais gordo isso aqui.
Desculpa. E quando nós iniciamos a nossa caminhada aí dentro de lidar com as políticas educacionais era o Fundef. Então, hoje nós temos aí, que também já foi um avanço do Fundef para o Fundeb. Então, é muito importante, acredito realmente que com essa, o aumento é pequeno, mas ele vai ser significativo para o investimento e até mesmo para a valorização dos profissionais da educação.
Ana Paula, o pessoal perguntando, como é que vai ficar o PSS?
O PSS, dentro, nós estamos tendo aquele que trabalha dentro da escola do integral, ele não, do normal, não tem mudança nenhuma. Agora, eu não sei se essa pessoa que está fazendo essa pergunta, ela se refere à questão do profissional, que aí nós vamos ter a distribuição de aula com um novo calendário, um novo cronograma de distribuição.
E esse cronograma sai até quando?
Eu acredito que hoje já está disponível.
Já está disponível.
Já estará disponível no site do Núcleo Regional da Educação.
Tem muitos aqui no PSS, professora, aqui em Madrense?
Na região, nós temos uma quantidade significativa, Oswaldo. Chega em torno de 40% dos profissionais que nós temos. Daí em torno de 400 a 600 funcionários, entre professores, agente 1 e agente 2.
É importante destacar que mais à frente não vamos ter mais isso, né? Lá para frente, né?
Sim, sim.
É porque eu acho que tem que ter um concurso público, a coisa toda. E no final das contas, a pessoa estuda e vai. E já tem uma garantia, né? Se não ficar todo ano aquele desespero, né?
A nossa proposta, Oswaldo, que veio tudo, que eu estava conversando ali com o Sérgio antes de entrar aqui. Nós tivemos um ano que nós tínhamos grandes avanços e que nós tivemos que nos adequar com toda essa situação. O Estado, ele vinha para a área da educação com um concurso para em torno de 10 mil vagas ao todo. Entre os profissionais, agente 1, agente 2 e professores. Não seria o total necessário que corresponderia às nossas necessidades. Mas ele já viria de encontro com uma grande parte daquilo que seria necessário para o nosso desenvolvimento.
Agora, secretária, a situação aqui secretária do núcleo, chefe do núcleo, secretária, isso é a mesma coisa. A secretária regional, pronto. A secretária de São Paulo tem o regional. A situação hoje, da volta às aulas, nós estamos aí nesse momento parado. Foi satisfatória as aulas a nível de não presencial? Como é que está essa situação? A adesão a ela foi daquilo que vocês imaginavam?
Oswaldo, o núcleo de Cornélio Procópio, ele superou as nossas expectativas, tá? Nós temos hoje aí em torno, mais ou menos, algumas escolas, nós respeitamos as particularidades de algumas. Eu até brinquei, acho que cheguei a comentar com vocês aqui em relação às escolas do campo. E algumas escolas do campo nossa, nós temos uma adesão de 85%, fora daquilo que é determinado. Em algumas escolas nós chegamos a ter 80, outros 60. Então a gente respeita as diferenças. Mas o importante é que a grande maioria dos alunos estão sendo atendidos.
Aí vem o professor, vamos voltar às aulas agora, qual é a data de volta? E tem uma coisa, aí o professor já pergunta, escuta, será que vai ter formatura? coquetel, colação de grau, aquela coisa toda?
Queremos que aconteça tudo isso, né, Oswaldo? Mas não seria, nós não temos como determinar isso, eu sempre brinco assim, nós temos que continuar sonhando e tendo, tocar nossa vida dentro do normal. Mas o ensino letivo, como eu disse, encerra no dia 18, o retorno para as aulas, pegando tudo aquilo que você me colocou, retorno para as aulas, nós estamos aí montando o protocolo. Como que a saúde vai determinar quando nós retornamos? A SED vai determinar como que nós devemos retornar. Se nós voltamos com todos os alunos, se nós voltamos escalonado, o que nós vamos ter que fazer para isso? Termômetro, máscara, álcool, EPI, etc., lanche, um monte de coisa. Formatura. A formatura só poderá acontecer depois do dia 18 de dezembro. E acontecendo depois disso, ainda é cedo eu precisar. Mas eles devem sim se organizar para isso, eu acredito.
Agora, professora, como é que fica a situação de organização? A gente fala em organizar, a gente tem que colocar no seguinte. Nós vamos colocar lá de 2 em 2 metros, cada um carteira, aquela coisa toda. Aí nós vamos ter um trabalho de higienização de mãos, aquela coisa toda, a água, aquela coisa. Como é que vai fazer a nível de material humano? Eu pergunto aqui na nossa região, já que o número não é tão grande assim de ser eventuais.
Não é. E fora isso, Oswaldo, que nós temos que pensar também é a questão de funcionários que eu tenho significativos dentro do grupo de risco. Então a SED já está levantando, já pediu para que cada chefe levante dentro do seu núcleo isso, porque os mesmo que quando nós retornarmos, e deixar claro aqui que eu não tenho uma data definida, nós não vamos retornar com o vírus eliminado. Nós vamos ter que retornar convivendo com o vírus. Então, nós vamos ter que ter um protocolo totalmente correto. Esse protocolo, nós vamos ter que levar em consideração isso que você colocou. Número de profissionais, e eu vou ter que trabalhar com número reduzido. Então, a SED precisa pensar como que nós vamos fazer para suprir tanto o profissional agente 1, agente 2, professores, e como disse a mãe ali no início, e eu que não quiser mandar o meu filho. Sim, vou ter essa liberdade? Como que eu vou lidar em relação é isso. E o lanche? Porque quando você tem dentro da sala, Oswaldo, você vai estar aí com esse distanciamento que você disse, mas a hora que ele sair?
Quem é que vai controlar isso?
E a entrada também. Então, tudo isso nós vamos ter que pensar e pensar muito.
Porque, na verdade, hoje vamos colocar um serventuário. No meu tempo de escola era servente, né? Hoje em dia já não é mais.
Merendeiro.
Né? Merendeiro.
A gente um, aqueles.
Que hoje é tudo mudado, né? Mas há um tempo atrás era assim. Então você tinha um lá para cuidar de todas as crianças. Como é que vai cuidar? Não tem como, né? É impossível. Como é que vai ficar lá passando álcool gel na mão das crianças?
Higienizando o tempo todo.
Né?
Então, nós discutimos, esse lanche ele viria embalado, já numa embalagem descartável, e o aluno não sairia para o intervalo, ele iria comer dentro da sala, teria um horário reduzido. Então, tudo isso, quando nós iniciamos, eu lembro que eu vim aqui e eu falei, nós estamos nos adequando, então agora nós vamos ter que pensar, Oswaldo, em nos readequar também para esse retorno.
Que eu vou dizer bem a verdade, é um ponto crítico e difícil, né? Difícil mesmo, porque essa pandemia não vai terminar agora. E tem mais uma coisa. Como é que vai ficar o ensino dessas crianças, né? É satisfatório? Vão aprender? Estão aprendendo a nível de estarem em casa e fazendo pela internet? Né?
E daí, quando eles retornarem, que é aquilo que nós vamos ter que fazer essa avaliação diagnóstica e também, Oswaldo, pensar assim, quem retorna? Retorna com os maiores, retorna com os menores, retorna com aqueles alunos que não estão tendo acesso para que realmente nós possamos ter um trabalho, ou retorna... Então, são perguntas ainda que hoje eu não tenho todas as respostas para você, que nós ainda estamos discutindo e eu quero, se você permitir, assim, que nós estivermos com tudo definido, retornar
nós
e poder te ajudar.
Com certeza. É mesmo
porque passar,
porque
repassar.
Repassar. É a mesma coisa. A gente está repassando, o Rodrigo está dizendo. Nós voltamos a perguntar a coleção, porque eu sou na coleção de grau, porque eu sou fotógrafo. Está certo,
sim,
eu acho.
Tá certo,
todo
Rodrigo.
Mundo, né? Todo mundo tem que estar procurando ter o seu melhor. E quem vive disso está numa situação, porque existem várias famílias que vivem e dependem desses eventos, né?
Sim.
Porque é tudo intercalado. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas olha, é uma coisinha ainda não. É uma coisa que puxa a outra. Você vê, a escola lhe puxa a formatura, lhe puxa a fotografia, puxa, puxa o garçom, puxa o restaurante, enfim, puxa tudo. É uma cadeia, né? Uma cadeia produtiva, né? Agora, falar em cadeia produtiva, nós tivemos aí o trabalho desenvolvido pelo núcleo regional de pedir, solicitar às pessoas que tivessem o seu celular e não estivessem utilizando, que poderiam ajudar essas crianças. Como é que foi, né? Inclusive foi até matéria a nível de Estado, a nível de país, inclusive, essa atitude do núcleo. Como é que foi, o que é que foi coletado, o que é que foi doado, enfim, professora. Fazer um apanhado geral e um balanço para a comunidade.
Foi assim, Oswaldo, foi surpreendente. Que foi uma ação assim pequena quando nós pensamos. Chegamos a receber mais de 220 celulares, Oswaldo. Só que ele tem que ser compatível para entregar para o aluno. Nós entregamos para a rede estadual mais de 120, entregamos para uma quantidade irrisória, para a Secretaria de Educação, 3 celulares, mas de Bandeirantes, de Cornélio Procópio, Santa Mariana, para que eles pudessem fazer uma ação maior ali também. E nós não paramos, Oswaldo, continuamos com a campanha e vamos continuar, porque esse modelo de educação, como nós já discutimos e você também colocou aqui, ele não vai deixar de existir mais. Nós temos que pegar aquilo que realmente está dando certo e continuar nos adequando para que o ensino continue para 2021, utilizando. Então, nós vamos continuar com a nossa campanha ainda. Eu sonho, Oswaldo, de repente, como nós vimos aí a Receita Federal entregando para as universidades 3.200 celulares. Quer dizer, então, se você parar para pensar, a nossa clientela hoje, ela precisaria muito mais. Quem sabe ainda chegar. Então, uma quantidade pequena, mas uma quantidade aí, e nós vamos continuar com a campanha. Fizemos uma solicitação para a Receita Federal, temos pessoas que estão intercedendo para ver se a gente consegue, para que a nossa quantidade para o nosso núcleo ali seria em torno de 700 celulares. Então, ainda falta muito ainda dentro daquilo que nós pretendíamos.
Porque na verdade, se a gente for apurar no fundo a coisa, o Estado, né, o país, vamos dizer, o município, teria a obrigação de nos dar o ensino, né, o conhecimento. E para dar esse conhecimento, tem que ter todas essas coisas agora. Nunca se imaginou isso. Né, porque se a gente for colocar no papel mesmo, olha, vai ser um prejuízo grande.
Uhum.
Né, porque a gente falou aqui, mas olha, é só de material humano, mas não é só material humano.
Não. Né? É toda a estrutura.
A hora que voltar à escola, assim, você vai ver o que nós vamos ter. Nossa, só de álcool gel que vai, né? Não tem, é um problema muito sério. E às vezes as pessoas não têm nem noção do que pode vir aí pela frente.
Da estrutura e do protocolo que nós vamos ter para esse retorno e esse gasto.
Para enfrentar tudo isso, né?
Verdade.
Para enfrentar toda essa situação. Mas a população sempre colabora, e é isso que a gente...
Sim, colaboraram muito, mas muito mesmo. Eu aproveito aqui, se você me permite, agradeço a doutora Fabiana, que foi a primeira juíza, junto com o Márcio ali, que intercedeu por nós, e ela abriu daí para o doutor Hernani de Cornélio, Cornélio, para a doutora Ana de Uraí, que fizeram. Lógico que daí, como disse a doutora Fabiana, são celulares que a gente tem que trilhar para ver, alguns estão quebrados.
Ah,
mas nós fazemos toda a estrutura para poder entregar para os alunos em condição de uso.
É, e também a participação dos professores, né, vamos dizer bem a verdade.
Sim.
Porque vamos dizer uma coisa, o professor às vezes ele reclama, como todos nós reclamamos. O ser humano, se ele não reclamar, não é ser humano. É, reclamamos até de estar trabalhando demais, e aí falta o trabalho. É. Ah, mas aí vem isso aí, ah, mas é muita dor de cabeça, mas ocupou também a cabeça. Sim. Do professor. Porque ficar sem fazer nada, como diz o mais antigo, cabeça parada é oficina, não é?
É
oficina
verdade.
Da coisa ruim. Então é importante, e o professor voltou a ter um engajamento maior nesse sentido, né?
Voltou. E também, Oswaldo, em todos os sentidos, do estudo, em alguns municípios, e aqui também em Bandeirantes, fora o que o núcleo arrecadou, as escolas ajudaram. Então, é o que você disse, a população em si, ela é muito solidária. O brasileiro, paranaense, bandeirantense, então, ele é muito solidário.
Bom, então voltamos às aulas. Quanto, professora?
Oswaldo, nós estamos aí com o protocolo, criando o protocolo de...
Não, voltando às aulas, não presenciais. Estou dizendo que nós estamos
no recesso. Ah, tá, no recesso,
agora.
Correto. Então, nós estamos aí com o recesso do dia 20 ao 26, retornamos segunda-feira com as nossas atividades. Aproveito para colocar aqui para os pais, para os alunos, seja na atividade do aplicativo ou da atividade impressa, que os alunos aproveitem essa semana, coloquem as atividades em dia, para que ainda nós retornamos dentro do sistema de ensino não presencial no dia 27.
Porque muita gente acha que não vai valer nota isso aí, que essas notas vão valer para o final do ano.
Vale,
valer,
sim, né? Nós já deixamos aqui, pedimos o apelo dos pais, da família, de todos, que nós estamos com a atividade do ensino não presencial, mas as aulas não estão suspensas.
E elas continuam, e a
Exatamente.
Adesão até que... Por aquilo que a gente esperava, foi até razoável, né?
Muito, mas muito. Surpreendeu, Oswaldo. Realmente, a gente tem que agradecer a todos, porque como você também citou, em relação aos professores, em relação à própria família, porque teve um engajamento de todos, muito grande mesmo. Demorou um pouquinho, até quando nós estivemos aqui, para que pegasse no...
É tudo que é novo é difícil, né?
Mas no decorrer, eu acredito que ainda nós vamos ver depois alguém reclamando, porque nós estamos retornando, quando nós formos retornar.
Porque aí também, hoje, se não retornar também, aí também o professor daqui a pouco já não tem mais. A gente está vendo as escolas, as universidades aí que estão fazendo, colocando tudo lá no... E larga um professor para 3 mil alunos aí, não tem jeito.
Não tem como.
Então tem que ter a presença mesmo para que a gente possa dar continuidade à valorização, do professor e a presença do professor na sala de aula, né?
Sim.
Principalmente com esse novo ministro agora aí. Que quer que volte o respeito à sala de aula, que há muita gente já não vê, né?
Vamos dizer verdade. E eu acredito que com esse respeito, essa parceria, nós conseguimos reverter a qualidade do nosso ensino. É importante nós termos isso. Eu sempre repito que é o aluno, a família, a escola e família, é o que é responsável pelo aluno. Nós precisamos ter essa valorização. Porque quando nós estudávamos, nós tínhamos isso.
Sim.
E precisa ter esse resgate.
Só não pode voltar, é o milho.
Não, eu não peguei o milho, não.
Eu já fui o campeão do milho. mas tá bom, é válido, tudo é válido na vida, né?
Sim.
Alguma coisa mais, professora, para colocar aí sobre o núcleo regional de ensino aqui da nossa região? Conversamos aí, fechando aí a participação da professora Ana Paula Tavella, aqui dentro do Jornal Operação Cidade.
Só de fazer, como você colocou, do balanço aí, o núcleo regional de Cornélio Procópio, nós tivemos aqui o recebimento de 303 climatizadores que nós vamos estar entregando para as escolas na primeira etapa. São 36 escolas que receberão. Aqui de Bandeirantes nós temos o Nóbrega, o Sirico, o Mailon e o Juvenal que estará recebendo. Tivemos aí o apoio do deputado Romanelli, que nos ajudou em relação a isso. Temos as outras escolas que estarão recebendo aqui na nossa região. Quando nós tivemos aqui também, Oswaldo, foi falado da atividade impressa. Então, as escolas receberam o sulfite, agora receberão o toner, porque alguns diretores falavam, mas o toner é muito mais caro. Vão estar receberam máscaras, os nossos celulares, que nós acabamos de fazer o balanço aí para você, e dizer assim, que para o nosso retorno, nós não podemos pensar em retornar sem a escola ter um termômetro, álcool em quantidade suficiente e EPI, que nós vamos precisar, isso é estrutura, mas nós precisamos também da estrutura humana. E assim que eu tiver maiores informações em relação a todo esse protocolo, como eu te pedi, quero voltar aqui e passar para vocês essa definição. Não temos definição ainda de dia, data, como tem muitas pessoas me perguntando, não temos. Precisamos ter a cautela realmente para esse retorno, Osvaldo.